reportagem especial.
Transmissões de TV, sistemas de localização por mapas, GPS, todos exemplos de inovações tecnológicas que são influenciadas pelas descobertas da meteorologia. Esse é o assunto da quarta reportagem da série Tempo de Ciência, Pesquisa, Avanços e Aplicação da Meteorologia, com produção de Bernardo Miranda e Pedro Nogueira.
Tempo de Ciência, Pesquisas, Avanços e Aplicações da Meteorologia.
Desde a transmissão do sinal de TV, que já está presente em 97% das residências brasileiras, até a expansão da televisão digital, as telecomunicações dependem de condições meteorológicas favoráveis. É que como esses sinais se deslocam pela atmosfera, alterações causadas por fenômenos meteorológicos, como raios e tempestades, podem causar interferências que atrapalham o desempenho dos equipamentos. Por causa dessa relação interdependente, há vários anos avanços da meteorologia e telecomunicações andam juntos. Para o coordenador-geral de sistemas de telecomunicação do Instituto Nacional de Meteorologia, José Mauro de Rezende, a relação entre meteorologia e telecomunicações é uma via de mão dupla.
Por exemplo, eu já vi estudos de determinação de quantidade de chuva pela atenuação causada em links de comunicação. Então, é bem interligada, entendeu? Agora, o contrário também é verdadeiro. Uma chuva muito forte, ela interrompe uma comunicação. Se você estiver, por exemplo, às vezes vendo televisão, com a televisão via satélite, se a chuva for muito forte, ela interrompe a comunicação, você fica sem sinal. Algumas bandas específicas de comunicação são muito influenciadas pela meteorologia, pela chuva forte, ou raios, ou qualquer evento meteorológico. E diminui realmente, interfere na telecomunicação.
Muito antes de o satélite estar em órbita e pronto para fazer o levantamento de dados, a meteorologia já é aliada do seu bom funcionamento. É que para determinar as melhores condições para o lançamento de um satélite, os especialistas escolhem uma posição geográfica com condições meteorológicas favoráveis, já que os satélites são transportados por foguetes. O meteorologista Jorge Moura, do 5º Distrito de Meteorologia, explica as características que precisam ser observadas para planejamento dessas operações.
Assim como qualquer foguete que é lançado para o espaço, as condições atmosféricas, principalmente ventos em níveis superiores, e a temperatura também são levadas em consideração. A temperatura, mais no momento do lançamento, uma temperatura muito baixa pode afetar problemas dos foguetes, né? Como já aconteceu em lançamento até de ônibus espacial que explodiu devido ao congelamento de anéis de vedação. O custo envolvido são de milhões de dólares. Não há menor custo que na casa de milhão de dólares para um satélite meteorológico.
Ainda que os satélites de sensoriamento remoto não sejam os únicos instrumentos usados para coletar dados meteorológicos, eles permitem, por exemplo, que especialistas observem a movimentação das massas de ar e das nuvens. Esses aparelhos são capazes de fornecer imagens dos deslocamentos, registros que chegam à Terra a cada 5 minutos, mostrando a situação meteorológica de uma determinada região com atrasos de no máximo 1 hora. Combinadas aos dados fornecidos pelos radares meteorológicos instalados em terra, essas informações possibilitam tanto as previsões sazonais, que se referem a longos prazos, como as estações do ano ou as médias anuais de chuva, quanto as previsões mais imediatas. É o que explica o coordenador do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, Luiz Augusto Machado.
A previsão imediata é uma previsão que é feita para daqui 2 horas. Então, eu estou monitorando que está se formando uma tempestade severa, próximo a Belo Horizonte, por exemplo. Eu estou acompanhando e eu faço previsões de até 2 horas. Olha, daqui 2 horas vai chegar essa previsão, esse sistema de tempestade em Belo Horizonte, e todos esses são modelos diferentes, são modelos mais que deslocam o sistema no tempo, e a gente precisa desses sistemas de observação para fazer isso.
Porém, para o bom funcionamento dos satélites, é preciso também o trabalho da aeronomia, ciência que estuda fenômenos que acontecem entre a ionosfera terrestre, porção que fica entre 80 e 800 quilômetros de altitude, e o Sol. É que os satélites podem ser prejudicados por fenômenos que acontecem nessa região. A ionosfera terrestre é coberta por plasma, micropartículas magnetizadas. Porém, algumas regiões da ionosfera apresentam densidade reduzida deste plasma, o que os cientistas chamam de bolhas de plasma. Quando o sinal de um satélite atravessa uma dessas bolhas, ele pode sofrer uma cintilação, ou seja, uma interferência na função deste sinal. Coordenador de pós-graduação em geofísica do INPE, Alexandre Pimenta, explica o que ainda é preciso descobrir para prevenir esses efeitos negativos.
Então, as pesquisas hoje, no que tange a principalmente as bolhas de plasma, né, estão voltadas essencialmente para o mecanismo de geração das bolhas, né, porque a parte dinâmica, né, o deslocamento delas, né, nós já praticamente conhecemos bem, né, a velocidade, enfim, as estruturas que são geradas. Agora, o mecanismo que gera essas bolhas é que é a grande questão hoje aqui no INPE, tentar entender como essas bolhas são geradas, quem são os mecanismos iniciais que disparam, né, essas instabilidades de plasma que vão gerar essas bolhas de plasma.
Através dos dados analisados ao longo de anos de estudos meteorológicos, os especialistas conseguiram, por exemplo, observar e descrever uma das maiores preocupações da atualidade, as mudanças climáticas. Amanhã, na última reportagem da série Tempo de Ciência, você fica sabendo como a meteorologia ajuda o ser humano a mais do que compreender o fenômeno, saber como se orientar diante dessa nova situação. Com produção de Bernardo Miranda, Pedro Nogueira, para o UFMG Educativa.
A série Tempo de Ciência, Pesquisas, Avanços e Aplicações da Meteorologia teve produção de Bernardo Miranda e Pedro Nogueira, trabalhos técnicos de Tiago França e coordenação de Tassiana Arce.